assuntos relevantes, de tudo um pouco e um pouco de tudo. Utilidade pública, humor, religião, cultura, esportes, games, negócios, motivação e assuntos de interesse em geral. Meu nome é Fabrício, sejam bem-vindos ao podcast Humildes Ideias.
Se você não sabe o que é ou nunca ouviu falar do termo educação financeira, fique tranquilo. Infelizmente, esse tema não é muito trabalhado no Brasil. Por exemplo, não aprendemos sobre finanças pessoais ou até empreendedorismo nas escolas. Em alguns países, disciplinas como essas fazem parte da grade curricular obrigatória dos estudantes há muito tempo. Como consequência, não temos bons índices sobre o assunto por aqui. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em janeiro de 2020, 65% da população brasileira estava endividada. Por isso, é importante cada vez mais compartilhar informações de confiança sobre o assunto. Quanto mais a gente mais bem educada, melhor será a economia brasileira. Meu nome é Fabrício e na 7ª Semana ENEF, Semana Nacional de Educação Financeira, uma iniciativa do Fórum de Educação Financeira, eu converso com a especialista em produtos de investimentos do Sicoobi Credinter, pós-graduando em Educação Financeira, Ana Carolina Zampar. Obrigado, Ana Carolina, seja muito bem-vinda e obrigado pela oportunidade de conversar com a gente sobre esse tema que é tão importante, né, para o povo aí, para o Brasil.
Fabrício, eu que agradeço pela oportunidade de participar desse podcast, poder falar um pouquinho sobre educação financeira, que é um assunto, apesar de não tão abordado, né, de extrema relevância para a população, né?
Sim. Então, Carol, eu vou te chamar de Carol, tudo bem?
Tudo bem, sem problemas.
Tá, Jorge. Carol, afinal, então, o que é educação financeira?
Fabrício, quando falamos educação financeira, muita gente tem dúvida, né? Parece que é um bicho de sete cabeças, é algo muito complexo, parece que é aquele monte de cálculo, compração, operar na bolsa de valores, mas na realidade não é. Educação financeira não é só isso. A educação financeira, ela não é uma ciência exata, e sim práticas, atitudes, pensamentos, inclusive emoções, que tem o objetivo de te trazer qualidade de vida, tomar decisões mais conscientes, lidar com o seu dinheiro, conquistar seus objetivos, tanto agora no presente, quanto no futuro.
Que bacana. E como que eu começo, Aido? Como eu começo a pensar na educação financeira?
Bom, o primeiro passo é reconhecer que você precisa de educação financeira e também a importância dela. Porque tudo aquilo que nós consideramos importante, nosso cérebro tem mais facilidade de aderir, incluindo o nosso dia a dia. Então, se interessar pelo assunto, escutar o podcast, participar também das outras iniciativas que o Sicoobi Credinter está promovendo, né, na Semana ENEF, já é um passo valioso, já é uma iniciativa. E outra coisa, Fabrício, não tem essa de idade.
Ah, não tem essa idade, eu não preciso ser muito novinho ou bem mais velho para começar a entender a educação financeira, para me ajudar na minha vida, não preciso disso.
Não.
Não tem esse paradigma.
Não, não tem essa de ser novo demais, velho demais, não. O importante é reconhecer, dar o primeiro passo, né, tomar a decisão, atitude, tirar a vontade da cabeça e agir.
Legal.
Porque apesar de ser muito comum, Fabrício, o descontrole financeiro, ele não é normal, né? Não é uma coisa legal você dormir pensando, ai, será que meu dinheiro vai dar? Será que eu vou conseguir pagar a conta amanhã? Será que meu nome vai pro Serasa? Isso não é legal, não é o correto, não faz bem, né? O correto é o quê? A gente controlar o dinheiro. E não o dinheiro controlar a gente, não é mesmo?
É verdade. E eu percebi que eu preciso de educação financeira. E o que eu tenho que fazer para começar isso aí, igual você já citou e tal? Você já falou que a gente precisa começar a entender que a gente precisa da educação. Tá bom, e aí? Eu preciso de educação financeira. O que eu tenho que fazer primeiro?
Depois que você se faz algumas perguntas, por exemplo, se é eu que controlo o meu dinheiro, ou é o meu dinheiro que me controla, se costuma sobrar dinheiro do meu salário, eu estou vivendo só para pagar conta, se eu sempre estou fechando o mês no vermelho. Depois que você faz essas perguntas, tem a resposta e tem um diagnóstico que você precisa de educação financeira, é hora de analisar a sua saúde financeira. A regra universal da educação financeira é nunca gastar mais do que ganha. Eu falando assim, Fabrício, parece simples, né? Parece óbvio. Mas tem muita gente que não consegue saber assim, quanto realmente fatura no final do mês, quanto que realmente ganhou. Isso é muito comum de acontecer. Então, você precisa saber quanto efetivamente ganha. Se for assalariado, fica mais fácil, porque é aquele valor, né, por mês. Mas não adianta você saber só quanto que você está registrado na carteira. Você precisa saber aquilo que cai líquido na sua conta, já descontando, por exemplo, INSS, ou algum convênio, uhum, algum consignado. Precisa saber certinho o que realmente sobra para você. Agora, Fabrício, se for autônomo, precisa ainda mais de disciplina, né, para conseguir anotar e organizar todas as entradas de dinheiro.
Porque se a gente não controla, a gente é uma empresa, né? Pode quebrar, pode fechar as portas. Tem que ter esse controle, né?
Exatamente. E depois que você sabe quanto você realmente ganha, é hora de saber para onde o seu dinheiro está indo. Quais são os vilões, né, da sua carteira. E aí, Fabrício, que começa esforço e disciplina. Por quê? A gente... Para fazer um diagnóstico da nossa saúde financeira, é necessário anotar todas as despesas. Iniciando com aquelas despesas fixas, né? Que são aquelas que, mesmo que você não trabalhe, não levante da cama nem um dia, não ganhe um real, elas chegarão, elas estarão lá esperando por você. E depois...
Aquela conta de água, né? Todo mês, aquela conta de energia... Um telefone, né?
Isso, as despesas fixas, né? Então, mesmo que você não ganhe um real, elas estarão lá. E depois, é necessário também saber todos os gastos que você teve fora do seu orçamento, que são as despesas variáveis. Então, desde um cafezinho até a compra de alguma coisa de valor mais relevante, é necessário anotar tudo por 30 dias.
No início é chato. Pra ter um controle, né, Carol? Pra gente não sair do eixo, né? Pra gente não sair do eixo.
Isso. No início é chato, né? Exige algum tipo de esforço, porque a gente precisa anotar isso em um papel, em uma planilha. Mas tem que fazer. E outra coisa, Fabrício, é sempre bom anotar o gasto assim que você teve, né? Porque se você deixar para depois, você acaba esquecendo. Então, uma dica que eu quero dar aqui pro pessoal é... Cria um grupo no WhatsApp, né? O WhatsApp a gente tá sempre mexendo, tá sempre com o celular na mão. Hoje todo mundo tem o WhatsApp. Então, cria um grupo lá no WhatsApp, eu e meu dinheiro. Então, você gastou alguma coisa? Joga lá no WhatsApp. Ó, gastei com café, foi tantos reais em tal lugar. E como você pagou? Dinheiro ou cartão? Deixa tudo bem discriminado lá no WhatsApp, que não tem perigo de você esquecer.
Realmente, esse WhatsApp é bem bacana, essa dica, né? O celular a gente tá o tempo todo com ele na mão. Ótima dica, Carol. Bem, bem interessante. Não tinha pensado nisso antes.
E tem que fazer isso por 30 dias, Fabrício, para conseguir ter um diagnóstico, né, do que você realmente gasta seu dinheiro, para onde que tá indo. Então, depois que você anotou, né, por 30 dias todas as suas despesas, você já fez levantamento de tudo que você ganha, é hora de fazer uma análise. De achar as despesas supérfluas, que podem ou não ser cortadas, ou, se você não quer cortar, não quer diminuir, por exemplo, o padrão de vida, de quanto você precisa de renda extra, por exemplo, para manter a sua qualidade de vida.
Para comprar aquele lanchinho final de semana, talvez você precise fazer alguma coisa extra, né, Carol?
Exatamente.
Para conseguir tomar um lanche todo final de semana, talvez, né?
Isso. Enfim. Se é importante para você, você não precisa cortar. Só que se você fez uma análise, verificou que você não quer cortar o dinheiro, mas está precisando de uma renda extra, então talvez é a hora de começar a vender alguma coisa, ou arrumar um bico final de semana, mas você vai conseguir fazer o necessário para balancear o seu orçamento. Fabrício, você já viu alguma empresa de sucesso não ter controle financeiro? Não ter o departamento de finanças lá?
Não, ela quebra em pouco tempo, se ela não tiver isso.
Exatamente. Por que que a gente não faz isso com a nossa saúde financeira, não é mesmo?
É verdade. Ô, Carol, e esse tem mito também, as pessoas comentam sobre essa questão de educação financeira, não tem nada a ver com a pessoa ser muquirana, né? Mão de vaca, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né?
Não, Fabrício, o que é importante para você, você tem que manter. Se o seu sonho, né, é comprar alguma coisa, então você não está sendo muquirana, você está poupando, tomando decisões hoje que deixarão você mais perto do seu sonho, do seu objetivo.
Você falou em objetivo e sonho, né? Como que a educação pode nos ajudar a conquistar esses objetivos aí? Você falou de sonho, objetivo, é bacana falar isso para quem está nos ouvindo agora.
Fabrício, se você parar para pensar um pouquinho, se a gente parar para pensar agora um pouquinho, você vai ver que praticamente todos os nossos sonhos exigem algum tipo de investimento financeiro. Por exemplo, se o seu sonho for viajar, você vai precisar de dinheiro. Se for casar, também. Ter filhos, nossa, mais ainda, né? E para alcançar nossos objetivos, a gente precisa de esforço e planejamento financeiro. Às vezes a gente acredita naquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde, não sei quem tem sorte. E na maioria dos casos de sucesso, você vê que não é isso que realmente ocorre, né?
Tem até aquele ditado, né? Você vê o que eu levo hoje, mas não sabe os tombos que eu dei. Tem um ditado parecido com isso, né?
Exatamente. Exige muito trabalho, muito esforço, né?
Sim.
Então, Fabrício, para conquistar seus objetivos, você tem um sonho de ter um carro? Imprime a foto do carro, coloca ela no espelho do seu banheiro, por exemplo. Então, todos os dias, quando você levantar para escovar os dentes, levantar para trabalhar, você vai ver o seu objetivo de forma bem clara e visível ali. E isso vai te motivar ainda mais.
Legal. Ô, Carol, mas assim, quando eu percebo que os meus objetivos é muito, a gente tem muito sonho, muitos objetivos, mas o meu dinheiro é pouco, como é que eu coloco isso na balança, como é que eu faço para priorizar certos determinados objetivos ou sonhos?
Isso é muito comum de acontecer. Se você parar para pensar um pouquinho assim, você já vai ver que tem muitos sonhos e pouco dinheiro. Então, é hora do quê? De priorizar os seus objetivos. Então, você imprimiu lá a foto do carro que você quer? Ele é o mais importante? Então, coloca numa folha de papel dos seus sonhos, seus objetivos, do mais importante para o menos importante, o que você quer conquistar a curto prazo ou a longo prazo. E eles têm que estar muito claros. Depois que você tem esses sonhos muito bem definidos, é hora de estabelecer metas de poupança, né? Ou seja, quanto de esforço ou quanto de dinheiro você vai precisar poupar para atingir aquele objetivo. E sempre que você tiver que tomar uma decisão, igual você falou lá de ser muquirana, né? Sempre que você for tomar uma decisão sobre gastar ou não gastar o seu dinheiro, você pensa lá no seu carro, na sua casa, no seu maior sonho. Porque dependendo do que você escolhe agora no presente, o seu sonho fica mais longe ou mais perto. Então depende do que você escolhe, né? E outra dica legal, Fabrício, é proteger o seu dinheiro de você mesmo. Como assim?
Como assim?
Se você guarda seu dinheiro em um lugar que você tem fácil acesso, fica difícil de resistir à tentação. Por exemplo, se você guarda seu dinheiro na mesma conta que você movimenta, que você paga suas contas, que cai seu salário, fica difícil resistir a guardar aquele dinheiro. É a mesma coisa de quando a gente está fazendo dieta, por exemplo. Não fica muito mais difícil resistir, continuar focado, quando a gente abre uma geladeira e tem um chocolate lá esperando a gente? Em algum momento a gente acaba cedendo, né? Então, procure guardar seu dinheiro sempre numa conta do Sicoob, por exemplo, que você movimente menos, sem resgate automático, para você conseguir investir seu dinheirinho sem ficar tentado a mexer.
É legal. E para isso a gente precisa aprender a economizar, né, Carol? Para a gente, igual você deu várias dicas aí, anotar, fazer uma planilha, criar um grupo no WhatsApp, e que mais que você pode passar para o pessoal que está nos ouvindo, de como aprender a economizar? Fala um pouco de orçamento para a gente, o que a gente pode manusear ali para conseguir alcançar, enfim, esses objetivos?
Geralmente, Fabrício, o que nós fazemos, né? Qual é o nosso pensamento? Eu vou receber meu salário, pagar todas as minhas contas, e o que sobrar eu guardo ou invisto. Nunca vai sobrar. Então, nós temos que nos pagar primeiro. Então, lá no caderninho que você anota suas despesas, ou na planilha, ou lá no grupo, né, do WhatsApp, sempre que você colocar suas despesas, lá junto com as despesas fixas, coloca lá, depositar dinheiro no Sicoob, ou depósito do meu carro, depósito da minha casa, depósito do meu sonho. Coloca entre as primeiras dívidas. Porque Legal. Se você assimilar esse depósito, essa poupança, como uma dívida, dificilmente você vai deixar passar, né? Deixa lá bem na primeira linha. Considera como se fosse um boleto mesmo, legal. Boleto do meu sonho. Aí, sempre que...
Boleto
porque
do meu sonho,
quando o dinheiro cai na conta, a gente já fica doido para pagar, né? CEMIG, Copasa, já ficar livre dessas dívidas. E por que não nos considerarmos, né? A gente é tão importante quanto eles. Não se deixe para depois.
Sim, sim.
Outra coisa também relacionada a economizar, legal. Fabrício, é que existem várias pesquisas que comprovam que aproximadamente 53% dos brasileiros compram por impulso. Eu tenho certeza que eu e você aqui já participou dessa porcentagem pelo menos uma vez na vida.
Claro,
mas
claro, com certeza.
É muito importante você tomar decisões conscientes na hora de fazer compra, pensar direitinho, porque para evitar compras desnecessárias e assim conseguir economizar ainda mais o seu dinheiro. Porque a educação financeira é isso. Ela está aqui para te ajudar a se organizar, para alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. É para isso que serve a educação financeira.
Que bacana. Carol, e eu acho que resumo esse bate-papo nosso aqui com uma frase que eu li esses dias, justamente nessa semana de ENEF, né? Sétima semana ENEF, que... E eu acredito que a educação financeira pode transformar a sua vida. Isso é totalmente verdade, né, Carol? Disso tudo que a gente conversou, né? Você concorda com
certeza.
Essa frase também?
A educação financeira, ela tá aí para te ajudar mesmo, para te ajudar a realizar os sonhos. E nos pequenos detalhes, né? A educação financeira é para todo mundo. Então, nos pequenos detalhes, aplicando a educação financeira, você vai ver como que muda a sua vida por completo.
Legal, Carol. E eu queria passar um recadinho para quem está nos ouvindo, que para você que quer saber mais sobre educação financeira, o Instituto Sicoob oferece uma consultoria financeira gratuita e online, que são as clínicas financeiras virtuais. Para agendar seu atendimento financeiro gratuito, acesse o site clínicasfinanceiras.sicoob.com.br. Lá você vai encontrar um orientador financeiro com consultoria individual, só para você. Basta você escolher um tema do seu interesse e eles vão atender com horário marcado, tudo certinho. Esse é um programa do Instituto Sicoob, Clínicas Financeiras Virtuais. Tá bom? Para quem está ouvindo, acessa, que é muito bacana. Eu já fiz o teste e eu...
É super interessante todos acessarem.
Tá bom? Carol, eu te agradecer por essa oportunidade, desse bate-papo. Aprendi bastante coisa legal com você. Tá aí... E espera aí uma próxima oportunidade de a gente estar trocando mais ideias sobre educação financeira, que tem, acredito, tem muita coisa para falar.
Com certeza,
né,
Fabrício. Eu que agradeço pela oportunidade e até uma próxima, em breve.
Isso, até mais, pessoal. Obrigado a todos que ouviram e até breve.